Olá, meu nome é Daniel Yazbek.
E eu sou Marcel Yanuki.
E esse é o Decifrando Discos Podcast.
Sempre trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes.
Hoje a gente vai falar do Iron Maiden, No Prayer for the Dying. Believe in me, I said no money.
No dia que a gente está gravando, o disco está fazendo 31 anos.
É. E até o motivo da gente estar fazendo ele, porque a gente poderia ter escolhido qualquer outro. Mas tem uma coisa aí, de uma história anterior que eu quero falar aqui, que eu e o Marcel, a gente começou ali na época que eu tinha o Que Se Foda, Quiser Foda, a gente fez um podcast paralelo, onde a gente ia falar de outras bandas que não fossem o Kiss, porque eu já tinha aquele lá que cobria totalmente, né, a discografia do Kiss. Então, a gente começou um outro podcast chamado Bolachas Recheadas, em homenagem ao Bossa.
Bossa, né? Luiz,
conhece,
Bossa.
Piada interna. Mas, e ali a gente ia falar de discos e tal, mas acabou não rolando por conta de compromissos.
Agendas, nossos, né?
É. Mas a gente chegou a fazer uns 5 episódios, né?
A gente fez uns 3 Anthrax, né? É. E esse, que mais?
E um do Metallica, o Saint Anger, a gente fez também.
É verdade.
Mas o lance era aquele formato de podcast um pouco mais longo, né? Que a gente ficava ali conversando, meio solto. E aqui a gente vai fazer uma coisa mais condensada. E o motivo da gente ter feito na época esse disco, eu lembro muito bem, é que ele também cai naquela categoria que eu tanto gosto, né, dos discos que os patinhos feios das bandas, né, que a galera não liga, que a galera não subestima pra caramba. E você concordou, lembro, na época, você falou, esse disco é foda, e ele tem uma importância pra gente, isso que é legal.
Exato.
A gente não tá pegando só porque, ninguém gosta, então vamos falar, não, é o... Quase ninguém liga, mas a gente tem uma história especial. Então, Marcel, para colocar você na parada agora, fala aí da época No Prayer for the Dying, que foi lançado em 90. Se você conheceu nessa época, eu acho que sim, né? Você já comprou no lançamento, como é que foi?
Eu não cheguei nem a comprar, mas foi assim, foi o primeiro disco que eu ouvi quando ele lançou, né?
Porque tá.
Eu cresci, comecei a ouvir rock, enfim... e aí eu conheci o Iron Maiden com os amigos da escola, trocando disco, enfim, né? Mas aí lançou No Prayer for the Dying e eu fui numa locadora de CD, olha só, uma coisa mais vintage impossível, gravei em fita cassete e aí fiquei, porque ali era um disco novo, entendeu?
Sim.
Então as músicas novas, então assim, foi um disco que eu ouvi bastante, talvez da discografia. Não dá para afirmar, mas assim, é um disco, um dos que eu mais ouvi, com certeza, ali.
Sim. É estranho pensar que ele é um disco considerado lado B, porque eu também... eu já conhecia o Iron Maiden do Rock in Rio, uma banda que a gente começou a escutar ali, né, quando era bem criança ainda. Eu acompanhava, eu não acompanhei o lançamento do Seventh Son, ele passou liso, eu só fui ouvir ele bem depois, eu nem sabia que existia, na verdade. Mas o Somewhere in Time, eu lembro que tinha, chegou em casa, né, e um tio meu comprou, e fiz um rolo com ele depois. Mas o grande lance desse disco aí é que quando ele foi lançado, a minha irmã comprou, então eu tinha em casa por causa dela, mas tinha uma aura ali de, caramba, o Iron Maiden voltou a ser uma coisa assim, uma banda crua, né, pesado, parece os discos antigos, é o que a galera falava. Eu lembro até das resenhas da época, eles falavam muito isso, né?
É porque assim, o que acontece também, até, por exemplo, eu sou uns 2 anos mais velho que você, eu acho, né, um ou 2 anos, mas como eu não tinha tanto familiar roqueiro, realmente eu comecei a ouvir um pouco mais tarde. Então, por exemplo, eu não peguei a fase... eu vi o Rock in Rio, óbvio, que eu vi na TV passando, mas eu ainda não era mergulhado nesse universo. Então, só fui pegar bem nessa época, assim. Então, para mim, realmente, eu só fui entender que a galera não gostou do No Prayer for the Dying muito depois. Porque para mim, cara, Iron Maiden, isso é aquela banda que a gente gostava, soltou um disco novo. Aí, depois que eu fui entender que, pô, foi um disco que, de tipo assim, que... a banda estava lançando só clássicos que todo mundo gostava, e de repente saiu um membro muito importante, que foi o Adrian Smith, e aí disso eles mudaram o som, e a galera meio que, né, não gostou. Alguns amigos nossos, inclusive, os odeiam, né?
Sim, sim. Ele ficou com essa coisa, até pela forma que ele foi gravado, que foi o Steve Harris quis gravar no celeiro dele lá, né? Então montou um estúdio,
No celeiro, mano.
até onde eu entendi, é um estúdio meia boca, vai perto do que eles tinham antes. Não era um estúdiozaço, né? Era um estúdio portátil, que não é o que a gente tem hoje, né? Como estúdio portátil, é uma
Exato.
coisa que a gente grava no quarto. Naquela época não era isso. Mas era uma coisa meio, não vou falar mequetrefe, mas era um pouco abaixo do que se tinha. E acho que ficou mais na mão da banda, apesar de ter o produtor ainda, né? O Martin Birch ali, mas ficou mais na mão do Steve Harris, parece a coisa. As decisões, inclusive essa decisão de gravar dessa forma. E a qualidade da gravação e da mixagem, ela realmente é outra, né? Não chega um pau a pau com Power Slave assim, jamais.
É aquela coisa, né, cara? Música é muito subjetivo, então, assim, tem coisas que você acha que pode ser mal gravado, pode ter esses defeitos, mas você tem uma memória afetiva, que te soa bem aos ouvidos, então, assim, tem motivos para você gostar ou não gostar. Mas, realmente, assim, foi um disco que foi considerado pela grande maioria uma queda ali, o fim da fase clássica, o fim
Sim.
dos sete primeiros, né?
É.
Então, eu acho que foi por isso que ele tem uma má fama, assim. Para a galera que é da geração anterior, a nossa, esse disco é tipo, é
É,
muito
ali não dava
já.
mais, né? Ouvindo agora, também, já com um distanciamento assim, eu percebo que ele foi o primeiro disco do Iron Maiden mais despojado. Eu ia falar desleixado, mas desleixado é sacanagem. Ele não é, os arranjos não são tão firmes quanto eram antigamente. Parecia que era tudo muito bem combinado, né? Tudo bem elaboradinho assim, tipo as guitarras, os caras faziam um negócio muito redondo. E esse parece um pouco mais jogado, talvez pela entrada do novo integrante que tem essa característica, né?
É
Ele
uma
é assim.
característica muito forte,
É,
inclusive,
não dá para falar que ele não é assim, né? O Yannick
né?
Gers ou Jannick,
E
ele
também tem a ver, cara, que assim, se você parar para pensar nos discos anteriores, não é o foco que a gente conversar, mas assim, do Power Slave, Somewhere in Time and Seven Sun, foi uma crescente justamente nos arranjos começaram a ficar mais grandiosos, digamos assim. Aí guitarra sintetizada, depois um teclado, não sei o quê, e de repente,
É.
ficou compacto de novo. Ficou uma coisa mais parecida lá com o começo, em termos de arranjos, do que com o que estava sendo feito. Então,
Sim.
a galera realmente estranhou, né? Mas é como eu
É.
falei, aí tem gosto e gosto. Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Discos na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Se você está ouvindo no YouTube, já clica aí no botão vermelho e se inscreve no canal. Se está em outras plataformas como Spotify, Google Podcast, iTunes, clica rapidinho no botão seguir e não perca os novos episódios.
E a memória que eu tenho aqui, isso hoje em dia a galera coloca esse disco realmente como um patinho feio ali, mas na época, a memória que eu tenho de resenhas e tudo, e do pessoal que eu conhecia, era que, nossa, que disco foda o Iron Maiden, agora voltou a ser aquela banda do Killers, sabe? Aquela coisa crua mesmo, bacana, como se fosse uma coisa muito boa. Eu acho que assim, não tem tantas curiosidades sobre esse disco. Quer dizer, tem algumas, né? Quando a gente for passando as músicas, a gente vai falando. Acho que a coisa mais determinante aqui, a mudança mais determinante, é a entrada do novo integrante, ou a saída do outro, né? Ele era um
Aqui
cara, pô, que
esse
compunha muito, e aí entra o nosso amigo, que nesse disco eu acho que nem tem música dele, não, hein? Não tem,
Cara,
não. É só no Fear of the
o
Dark que
Yannick
começa.
tem uma característica que alguns músicos têm. Ele é o cara que ele sempre foi velho. Se olhar, ele tem uma cara meio de velho, né?
É,
Até
sempre
hoje.
teve, é. A mesma cara que ele tinha, ele tem agora,
Só tinha menos
inclusive.
cabelo branco, ó. Mas
Tem
ele
bastante
não
coisa do Bruce
chegou.
Dickinson nesse disco, e o Bruce Dickinson tinha feito aquele disco solo, que é daí que veio, né? O Jannick, ele vem dali, porque é o cara que já estava tocando com ele. Aí, pô, vamos colocar o cara no Iron Maiden também. Acredito que tenha sido isso. Acho até que esse disco tem mais a ver com o disco solo do Bruce Dickinson do que com o que o Iron Maiden vinha fazendo. Se você pega. É que o Bruce Dickinson fez uma coisa mais hard rock ainda, né? E esse disco seria o heavy metal do Iron Maiden, mas com essa coisa meio crua que liga os dois. Tanto que tem uma
É.
música em comum, né, de um disco para o outro.
Exato.
A gente vai
A
chegar
gente vai
nela.
chegar lá.
Então vamos lá, a primeira música, Tail Gunner. Era uma música de quem? Ela é do Steve Harris e Bruce Dickinson. Cara, você sabe
É...
alguma coisa, alguma curiosidade? Porque eu sei uma que eu acho horrorosa, assim.
Não, então fala aí.
Que é de onde veio a letra, né? De onde veio a inspiração da letra. Porque
Não.
Tail Gunner seria o cara que tá no esquema de guerra ali, né? De ataque dos aviões, é o cara que vai por trás atirando. E o Bruce Dickinson. Ele fala, eu lembro na época isso, né? Que ele tirou isso de um filme pornô que ele tava vendo e que tava rolando uma parada meio assim, sacou?
Um Tail Gunner entre duas
E
pessoas.
o que eu achei bizarro na época, eu falei, caramba, então quer dizer assim, que foi ali que ele soube que isso existe? Tipo, ele ficou chocado.
Ele descobriu em 90 e existe Tail Gunner,
É. É.
tá fora dos aviões, né?
Aí, bom, a música em si é muito legal. Ela tem uma parada, eu não sei se você concorda, mas ela tem uma parada que o Iron Maiden não se arrisca mais a fazer, no último disco praticamente não tem, que é uma tonalidade maior. Sabe aquele. Porque tem várias músicas,
Negócio
né?
mais
É,
felizinho
não
em
chega a ser o
termos de riff, assim.
maior daquele bobinho assim, mas
Lá, 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 né?
Mas, por exemplo, a The Number of the Beast, né, tem um riff que é maior também, e eu acho legal pra caramba, mas eu já vi muita gente reclamando por isso, porque é uma música meio felizinha, e ela tem modulação no refrão, ela muda o tom, você reparou que até tem um degrau assim na música, eu
Dá
acho muito
uma,
bom.
como se fosse uma virada de
Isso,
chave ali, né?
mesmo, eu acho do caralho. Pra mim ela é cinco
Eu gosto
estrelas,
também.
eu adoro.
É, essa também, cara, eu gosto bastante. E realmente é um tipo de música que, sei lá, o Iron Maiden parou de fazer depois do próximo disco tem alguma coisa, mas depois ali eles largaram de mão mesmo.
Eu acho que
E
eles
eu sinto
arriscam de
falta.
vez em quando, de vez em quando. No Dance of Death tem a primeira música, ela é um pouco assim, tem uma
Não,
ou outra.
mas eu não digo nem só por essa parte do tom maior, não, mas eu não sei, eu acho a dinâmica dessa música muito legal, assim, sabe? É uma introdução de baixo legal, não aquela introdução de baixo, ai meu Deus, 10 minutos ainda para começar a música, sabe? É
Ah.
uma introdução mais. Se é que vocês me
Se é que
entendem,
vocês me. É. Aliás, muita gente pergunta, né? Pô, você não vai fazer uma resenha do novo do Iron Maiden? Não. Vamos seguir, né? Vamos seguir aqui. A segunda música é a música que tinha clipe, né? Que é Holy Smoke. Holy Smoke! Holy Smoke! This
penny bad preaches for the devil to stoke! Feed on it, feed first! Cara, Holy Smoke, eu tenho um love and hate por essa música, assim, porque eu acho ela tem uma coisa interessante que é a coisa mais direta, mas só que, cara, essa sanfona do começo. Cara, aquilo ali me dá uma vergonha quando eu começo a ouvir. Eu quase que acelero ela um pouquinho para passar aquele comecinho, que eu acho muito eu acho meio cafona aquela introduçãozinha
Sim,
assim.
sim, sim.
Só que ela é uma música até legal, acho que tem um. Eu, a letra é bacana, né? Fala até de negócio
De
de
religião,
religião, né?
vai tirando
Mas,
sarro, tudo, né?
dando uma sacaneada. Acho legal. O clipe era bem bobinho, assim, mas.
O clipe, eu acho que é uma coisa que levou esse disco para esse lado de ser meio avacalhado, assim.
Mais galhofa, assim, negócio.
Só uma coisa, eu não sei se você reparou nisso já, mas os versos, eles não são cantados com uma melodia definida. É um negócio pra cima, meio falado, meio assim. Isso eu acho que tira muito da qualidade da música na voz do Bruce Dickinson, porque ele sabe fazer isso. Mas não é uma coisa que eu curto, sabe? No próximo disco tem isso também. É uma coisa que ele tava colocando uma distorção drive, né, na voz, aquela voz mais rouca, e ele tava fazendo isso demais nessa época, sabe? A própria
Eu
a música
acho.
que começa o Fear of the Dark é assim também, a Be Quick of the
Sim, é Be Quick or Be
Dead.
Dead, enfim. Então, é uma coisa que eu acho que faltou dosar, mas eu particularmente não acho ruim. Eu acho legal porque dá uma diferenciada, entendeu? É, pô, eu ia. Ah, vou. Dane-se, eu vou falar. É, por exemplo, você ouve as músicas do disco novo, você vê que as melodias são mais ou menos a mesmo, sabe? É, tem algumas coisas legais, enfim, mas sabe, eu acho que trouxe uma certa diversidade. Eu acho que
É,
a
sim.
mão pesou demais. Faltou dar uma segurada em alguns momentos mesmo, concordo contigo. É, mas eu acho interessante. Agora, uma coisa dessa música que eu acho que a maioria dos haters do Yannick conseguem usar ela como exemplo é a comparação do solo do Yannick com o do Dave Murray nessa música. Cara, é nítido. Não é uma coisa que. Quem será que tá tocando? Não, você vê um solo. Aí depois vê um solo. Tipo assim.
É demais,
Então
é
acho que
demais.
assim, quando o pessoal quer, tipo assim, ah, você gosta do Yannick? Então ouve isso, pá. Só para dar
A
aquele
comparação mais
atestado,
nítida,
assim.
é. Ah, mas tudo bem, tem quem gosta, tá tudo certo também. A próxima música, que é o título, né? No Prayer for the Dying. Eu tenho uma impressão, não sei se você concorda, de que ela teria que ser desenvolvida, mas ela daria uma musicona, assim, não vou falar um épico, né? Mas uma música de responsa, porque ela não tem um refrão. Quando vai chegar no refrão, vem aquela guitarrinha.
Ela fica parecendo que ela está preparando, preparando, preparando
É.
e acaba.
Mas eu gosto muito
É.
dela, assim, eu tenho o lance afetivo da época, assim, é uma música marcante.
E aí, para você ver uma coisa, né? Como eu falei, música, percepção é subjetivo. Nessa música, o vocal, aqueles vocais, eu acho que tá meio fora
É que
de lugar,
ele dá
entendeu?
uma
Porque a
forçada
música,
às
ela
vezes.
é porque a música ela é toda mais em outra vibração, em outra vibe, assim, né? Em outro, ela é mais calma, tem essa parte, como você falou, pô, tem aquela guitarra e falta acabar aquela parte ali e entrar um refrão, mas assim, essas me incomoda menos do que Holy Smoke nesse sentido, sabe?
Sim.
Mas eu acho a música razoável, não é das minhas favoritas assim, não, mas eu acho a música razoável.
Eu acho ela melhor que o Holy Smoke, eu deixo ela com 4, então. Quero ver o resto, vai lá. Public Enemy Number 1. Com o
É, o
trocadilho, né?
cover do Motley Crue.
É, só que aqui não é o inimigo, né? Aqui é o enema. É a brincadeirinha do título. Acho é uma música bacana, mas assim, ela não teve uma. Como é que eu vou dizer? Uma história na banda, se assim, eles não levaram para uma outra turnê, você não vai ver eles tocando isso agora. É aquela música de
Cara,
encheção de linguiça no disco, né?
eu vou te falar que essa música e uma outra aqui, elas são as músicas que, quando a gente precisa falar desse disco, tem que ouvir para lembrar delas.
Sim,
Entendeu?
sim, sim.
Tipo assim, todas as outras eu lembro de cabeça. E como eu te falei, eu ouvi muito esse disco.
Sim.
Mas, cara, como é que é essa? Como eu fico sempre assim? Então, tem que dar pelo menos uma ouvidinha para. Ah, tá. É essa, entendeu? Então,
Sim.
assim, eu não acho uma música ruim, mas, cara, ela é uma das mais esquecíveis, assim, do disco para mim.
Sim, ela é do Dave Murray, né? Ela, acho que é a única dele. Tinha essa história
Não,
dele ter uma
eu acho que
musiquinha no disco.
tem uma
Ah, não, tem a
tem uma
próxima também.
coautoria aqui, tem
Verdade,
uma
verdade.
coautoria.
E depois, na época eu não gostava dela, tá? Eu lembro que essas duas do final eu achava elas muito, como eu falei, encheção de linguiça, assim, do disco, sabe? Mas depois, quando eu tive essa coisa de reacender a paixão pelo Iron Maiden ali em 2013, eu acho que foi, né? Que a gente teve aquela
Começou
onda
a
de
ouvir a
novo,
discografia
né?
toda e
É, que aí
tal.
eu fui escutar os que eu não tinha escutado, que eram aqueles dos anos 2000. Aí realmente ela ganhou outro significado. Eu gosto bastante dela. Eu deixo com 4 também, então. Que
E agora vamos
falando
para
em 3 estrelas.
Sanctuary.
Sim. essa sim, eu vou falar a mesma coisa que você disse. Essa eu tenho que escutar um trechinho para lembrar que música que é, cara. Ela é bem
É,
qualquer
essa
coisa
desse
para
estilo
mim.
aí. Eu acho essa um pouquinho inferior, assim, além de meio esquecível, também eu acho ela um pouquinho inferior a Public Enemy Number One. Eu acho, é realmente assim, essa eu custei até mais, tinha que ouvir um trecho até maior para lembrar dela, assim. E você falou até uma coisa, até para contextualizar, que você falou, ah, as duas do final do lado A,
Ah, é,
né?
do vinil, com
É, a gente
certeza.
tá, eu tô com CD aqui, mas na época era o lado A
É.
da fita do vinil, né?
Bom, então virando o disco, a gente tinha aí, e acho que é importante, porque esse disco foi pensado para vinil, tá na cara,
Sim,
porque você vê que tem
sim.
uma música mais forte no começo do lado B, né? Que é essa, The
Exato.
Assassin.
Tchau. Essa daí era impossível não lembrar dela.
Eita, e qual que é a diferença de killer para assassin?
Cara, aí você que está aí, você vai colocar nos comentários, porque eu não sei.
E eu acho que até a letra é parecida, né?
É,
Imagino.
tem algumas coisas na língua inglesa, na língua inglesa que tem essa, né, tipo, a palavra mais parecida com as nossas palavras e
Sim, sim,
killers,
sim, 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 sim.
assassin, né? Tem umas
Mas digo,
coisas
a
assim.
letra de killers fala de killer, quer dizer, né? Que fala killer behind you, não sei o quê, né? O cara. Não... E aí o outro, better watch out. Because I'm the
I'm a
assassin.
war machine.
É, eu acho que aí o cara tá. É better watch out mesmo que ele fala? Eu tô confundindo com. É better watch out mesmo. Because I'm a war machine.
Exato. Because I'm a war machine. É isso aí.
Bom, essa música eu acho muito bacana, velho. Eu acho muito
Eu
legal.
gosto
Curto
também.
muito o clima
Eu,
dela.
essa daí eu gosto bastante dela.
Eu gosto muito de uma coisa que acontece no refrão, porque better watch out, because I'm the assassin. Quando depois na terceira vez, na terceira frase, você vê que também tem aquele negócio do degrau, que eu falo que ela muda também. É, acho que ele tá em Mi, aí de
Que muda
repente.
até no meio do
É.
backing vocal, né?
Isso. Porque muda. É, ele estaria, acho que em Mi menor. É, vamos supor que seja Mi menor. É nessa parte ele vai para um Dó, em vez de ser o Dó maior que estaria no contexto, ele faz um Dó menor. E aí a música toda vai para um outro lance que deixa meio macabro, que eu acho muito bom, assim. Eu não sei se foi feito de
De propósito ou sem
propósito ou
querer,
se, caramba, errei aqui, ficou bom, sabe?
né?
Mas vai saber. É, mas beleza. E essa é a música do Steve Harris, né? Sozinho. Assim como a faixa título também.
Exato.
E vamos seguir então. Run Silent, Run Deep. Essa eu não.
Então, cara, essa música, eu tem dia que eu acho que eu gosto dela, tem dia que eu acho que eu não gosto dela, sabe? Porque essa é uma música que quando eu acho que eu gosto dela é mais pelo contexto do disco, pela tanto que eu ouvi. Porque ela é uma música marcante, isso aqui, pro bem ou pro mal. Tipo assim, você ouve o disco, você lembra de ter ouvido ela,
É,
sacou?
verdade, verdade.
Ela é uma música marcante. Mas realmente, assim, ela é uma bonitinha mais ordinária, né? Saca?
É, para mim.
Mas assim, tem dia que, pô, tô ouvindo o disco todo aqui, eu acho legal e tal, mas realmente é uma música. Eu acho ela mais ou menos, mas eu não acho ela ruim. Não chego a achar ela ruim. Mas não tem motivo também para defender que é muito bom, não. Fica nesse meio do caminho aí.
E aí tem uma coisa, né, que com algumas coisas que a gente escuta, a gente retoma depois de mais velho para prestar atenção nas letras, no detalhe, e tem coisa que não. Esse aqui, eu nunca peguei a letra para
É,
ver o que
não,
quer
essa
dizer.
música eu tô ligado que é sobre uma questão.
É o submarino?
Filme submarino, né? Eu não sei se é o mesmo, agora, como a gente está fazendo aqui, né, de bate-pronto, eu não sei se é o mesmo daquele Caçada Outubro Vermelho.
Ah, tá.
Não sei se é, posso estar viajando aqui, mas eu tô ligado que é sobre um livro, enfim.
E agora, aí para mim, a melhor de todas, é a que eu gosto mais. Hooks in You,
Roots.
que
Roots
é.
and You.
Hooks in
Quem
You, que é.
compôs? Quem compôs?
Bruce Dickinson com
Adrian Smith.
Adrian. Essa
Mas
música
enfim.
é o hard rock, né?
É.
Feliz,
É o.
animado.
É aquele, naquela veia 2 minutes to midnight.
É. Só que mais ainda, mais, como
Mais hard ainda, eu acho,
é,
né?
com aquele cowbell. Eu adoro, né? Quando tem cowbell, eu falei, eu fico feliz.
Eu gosto de cowbell no hard rock, e tem uns outros estilos que eu acho que a galera exagera. É, mas assim, eu gosto também bastante, cara. Eu acho que ela é um dos pontos altos do disco, com certeza, cara. Adrian Smith
É.
deixou aí um presente aí de final aí pro disco, eu achei muito bom mesmo.
Parece com aquelas
Inclusive.
coisas que ele já estava querendo fazer um lance meio assim, né? Meio comercial,
Então,
mas.
cara, até falando nisso, um adendo, é tipo assim, tem, eu já li em lugar que ele queria continuar na pegada do Seven Sun e que a galera queria fazer, o resto da banda queria fazer uma coisa mais crua. E já li o contrário também.
É.
Que tipo assim, ele quis fazer mais crua, aí a galera, aí o pessoal, aí entrou em debate, aí tipo depois, acho que de vingança, a galera, ah, beleza, vamos pegar essas
Vou fazer o que
músicas
ele
aqui,
queria, né? É, não
é só
sei.
para
Eu
sei,
já ouvi
entendeu?
também mais a primeira versão aí, de que ele tava indo mais pra essa coisa. Tanto que ele fez uma banda nessa época, não é aquele Psycho Motel, não, é um outro, é um Silver and Gold, alguma coisa assim. Essa aí pra mim é 5 estrelas, adoro ela.
Também.
Ela, dizem que a letra dela tem a ver com a, é tipo uma trilogia.
Shalaterrala, Amor,
Pois a Acacia Avenue.
Venue, essa daí.
E
E
essa
tem
aqui.
uma no Fear of the Dark,
Tem?
não
Fear of the Dark, eu lembro que tinha uma revista daquelas, acho que era uma Bis, letras traduzidas, que vinha aquela música Chains of Misery, vinha escrito Chains of Mystery. Eles traduziram cadeias de mistério. Totalmente errado. Bom, vamos
É
lá.
muito bom.
Bom, vamos seguir aqui. Ah, eu acho que ele não gravou, né? Apesar da música ser dele, eu acho que não
Pois
tem
é,
muito,
acho que
né?
não gravou, assim, pelo menos que me consta, não gravou não. E eu acho que ele deve ter saído bem na época, assim, tipo, se bobear, deve ter até participado de pré-produção do disco, porque
Pode ser.
e
Porque não
até
tem
pelo
composição do
seguinte,
outro, né? Do
e até
Yannick.
pelo seguinte, o Yannick é um cara que, assim, fale bem ou fale mal, mas ele é um cara que virou um compositor ativíssimo
Sim,
da banda,
é.
né?
Bastante.
Então, assim, ele não, aqui ele não teve zero espaço, eu não acho que seja porque os caras não queriam as ideias dele, sacou? Eu acho que é porque ele chegou já, tipo assim, o ônibus saindo e ele pulou na porta, assim, e foi,
Pode
sacou?
crer,
Não,
pode
não
crer.
deu nem, arrumou a mala.
E aí
E
vem.
agora vamos para Bring Me a Daughter to the Slaughter.
Que é a música do
Essa que é a
Bruce
música
Dickinson, né?
que o Bruce trouxe da banda solo, né?
Mas
E ela é trilha sonora do Fred Krueger também, né?
e eu queria lembrar, eu não sei se ela tem naquele disco dele, ou ela teria, ela estaria lá e, não, e acabou não rolando. Tenho essa dúvida.
Calma.
Ou se ele gravou só e saiu como single. Porque assim, eu lembro bem dessa história de que era uma música que ele tinha feito para carreira solo e que aí ele trouxe para Iron Maiden. O Steve Harris ouviu e falou: pô, essa música tem que estar tá lá. Mas eu não sei se ele tinha colocado. Acho que não tem naquele disco, mas.
Não, não, mas tem uma versão dele solo, sim.
Porque eu vou confessar que aquele primeiro disco do Bruce Dickinson, para mim. Ele foi bem decepcionante, porque eu tava esperando. A galera falava, ah, é meio hard rock e tal, você vai curtir. Eu gosto do outro, do que vem depois, né? O Balls to Picasso. E eu gosto daquele que ninguém gosta, que é
Aquele que é o meio
Skunk
grunge.
Works. Eu gosto, velho. É bom aquele disco. Bom
Eu
demais.
vou reouvir ele para falar, porque eu vou te falar que eu devo ter ouvido ele meia vez, eu não devo ter
Não, ele é
ouvido
bom,
uma
cara.
inteira, sacou?
É bom. A
Mas
banda
assim,
ali
não,
na época era legal.
eu vou te falar que eu redescobri esse primeiro disco. Não acho ele excelente, mas tem algumas coisas que eu acho legal. Agora, voltando sobre Bring Me a Daughter to the Slaughter, ela foi gravada nessa época do primeiro disco, mas ela foi lançada, foi para o filme. É A Hora do Pesadelo 5.
Ah, tá.
Então ele gravou, tem o um single, e aí eu tenho, a edição que eu tenho do Tattoo Millionaire, tem, como tem bônus, aí tem ela, a
Ah,
versão dela.
entendi.
que ela é um pouquinho diferente, inclusive, sabe? Ela foi feita mais para uma guitarra só, né? Então, assim, ela tem mais... Eu, para te falar as verdades, hoje em dia, até, não sei se aí é fato, o fator curioso, né? De ser curioso, ser diferente, né? Do que você está acostumado. Eu até gosto mais da versão do Bruce Solo, sabe?
Uhum.
Acho ela mais,
eu
mais interessante.
Eu devo ter ouvido
depois
uma
você dá uma ouvida, eu acho ela, eu acho ela bem bacana. Cara, ela é uma, agora falando, né, da música no disco, ela é uma música que na época foi a música, né, do disco, né? Foi, uhum, a música que, tipo, até quem metia o pau, essa daí o pessoal deixava, uhum, deixava passar, né? E foi uma música que sobreviveu até um certo tempo, né? Ela foi para a próxima turnê, ela tá naquele A Real Live One, né? Sim. Que foi um disco que depois ficou esquecido, mas eu lembro que na época, cara, na,
nossa,
época... Eu ouvi demais aquele lá, e eu ouvi mais do que o segundo, porque eu não achei o segundo para comprar, e ninguém da minha galera achou, assim, dos meus amigos.
O segundo é o que tinha as músicas mais antigas, né?
É, que eles fizeram meio Kiss Alive 1 e 2, né? Uhum. Tipo, a fase... Sim, a fase... Só que eles fizeram invertido, né? O Real Live 1 era da fase pós-Adrian, era isso?
Não, era já...
Não, era... Ah, não, era já pegava o Seven Sun e o...
Somewhere in Time
pra frente e o A Real Dead One era do Powerslave pra trás.
Podemos estar falando besteira aqui também, mas...
Não. Esse eu tenho certeza que é isso aqui, porque eu lembro que tinha umas músicas do fabuloso Seven Sun no A Real Live One. Esse daí também é outro que eu ouvi bastante também. Mas assim, e aí, o que você acha da música, assim, da música em si?
Não gosto. Nunca gostei, nunca me interessou. Eu lembro disso que você falou, era uma música de que a galera curtia, comentava, falava, pô, essa é foda, mas é questão de gosto mesmo. Não vou falar que a música é ruim, não, mas eu não, nunca me interessou, não. Tô vendo aqui o disco só pra gente tirar a dúvida. Realmente não tem nem do Powerslave mesmo. É do Powerslave pra trás, é no Dead, né?
Tem do Somewhere in Time?
Tem Heaven Can Wait, tem...
Eu acho que só tem Heaven Can Wait, acho que não tem o Wasted Years nele, não.
Não, não tem, não.
Estranho, né? Não tem o Wasted
Years. E aqueles
Years
ao
hoje...
vivo, que isso é uma coisa que acontecia muito na época, que eu achava ruim pra caramba, que é cada música de um show. Igual aquele AC/DC, nossa senhora, o AC/DC tinha até fade out e fade in em cada música. Você tira completamente
O clima,
o
né?
lance ao vivo, né? Mesmo que seja de mentira, como é o do Kiss. Agora, eu falei que tinha uma música nesse disco que eu não consigo de jeito nenhum, e eu não entendo, eu até gostaria que as pessoas me explicassem, assim, dessem os argumentos, mas não para bater boca, não é isso, eu queria entender mesmo o que que tem de maravilhoso nessa próxima música que eu não consigo ver. Aliás,
chama
tem uma música...
Mother Russia. Mother Russia, how are you sleeping? Middle
winter cold winds blow from the trees of snow. E essa Mother Russia, eu falo, credo, cara, eu acho muito, muito ruim. Assim, pra mim, não é uma música ruim, mas não, não dá, não dá. Pra mim, essa é única.
Cara, eu vou te falar que eu já odiei ela mais. Eu não tô dizendo que eu gosto dela. Mas, eu, cara, que na época... Quando começava aquele... Eu desligava. Eu botava... Eu passava. Cara, eu achava ela muito ruim. Hoje em dia, eu acho ela só ruim, vai. Mas realmente, cara, ela é uma música meio sem pé nem cabeça para mim. Ela nesse ponto, não estou comparando a qualidade, mas eu acho que faltou realmente... Tá, o que vocês querem com a música? Vocês querem chegar em algum lugar e não chegam também. Aquilo, uhum, que você falou, que No Prayer não tem refrão.
Sim, sim.
Entendeu? Porque parece que os caras, tipo, cara, esqueceram de botar o refrão. Cara, esse aqui eles esqueceram muito mais. Esqueceram de, cara, começaram a botar a música. Eu acho o andamento dela meio chato. Aquele... Sabe? Um negócio meio... Essa daí, quando alguém chega e vem malhar que o No Prayer for the Dying é um disco péssimo, aí fala dessa música, aí eu falo, só baixa a
cabeça.
Tá bom,
né? Baixa a cabeça e aceita.
É, essa daí é ruim mesmo, sabe? Encerro o disco com uma nota ruim, mas é isso aí. Eu acho que esse disco, ele não é o topo da cadeia alimentar, mas eu acho que, tipo assim, nossa opinião, né? É, tem discos que as pessoas gostam mais, lançados depois, tipo assim, que, cara, eu acho esse disco muito mais interessante, assim, sabe? Muito mais divertido de botar para ouvir, assim, sabe? Eu não acho ele um disco execrado, mas é como eu te falei, eu entendo que uma geração anterior esperava uma coisa e de repente teve outra e não curtiu, sacou?
E a geração mais nova também não tem por que pegar, porque ele não tem as músicas que duraram no
É.
set list, né? A banda não dá muita moral, né, pra
É,
ele.
até o Bruce Dickinson mesmo, ele falou que o No Prayer for the Dying tem algumas músicas interessantes, mas parece um saco de merda. Então, assim,
Lembro disso. Um
coisas da.
saco de merda.
É, não sei qual é a tradução, porque essa foi a tradução daquelas revistas Top Rock, aquelas que a gente tinha na época, né? Então,
Muito bom,
mas
muito
assim,
bom.
se a banda mesmo meio que descarta, a galera nova não vai ouvir, a galera antiga não vai ouvir, sobra eu e você pra ouvir e acabou, né?
E no final das contas, é um disco mediano, assim, né?
Mas é um disco que, pô.
Vale a
Eu,
pena, né?
de vez em quando eu paro para ouvir ele, assim, do nada. Não foi nem por causa do programa, não, mas de vez em quando eu boto ele para rolar aí.
É isso aí, espero que vocês tenham curtido.
Valeu e até a próxima.
Valeu!
Concepção e produção: Marcel Yanuk, Daniel Yazbek. Pesquisa: Marcel Yanuk, Daniel Yazbek. Arte: Marcel. Marcel Yanuk, música da abertura e encerramento, Daniel Yazbek, edição de áudio e vídeo, Marcel Yanuk.